Olá, eu sou Sofia Almeida e este é o Bri Podcast.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje trazemos cinco histórias bem concretas. Hackers podem ter invadido o sistema de alertas de emergência aqui no Brasil, um satélite militar russo está a interferir o GPS civil na Europa, a população alemã caiu pela primeira vez em quase uma década, a Google mudou o reCAPTCHA para analisar como tu moves o rato e bibliotecas finlandesas que agora emprestam máquinas de costura.
Rafael, você viu essa história de que hackers podem ter invadido o sistema de alertas por SMS aqui no Brasil?
Vi sim, Sofia. E o lance é que não foi um teste ou uma falha comum. Mensagens de alerta começaram a pipocar em celulares de vários estados sem nenhum desastre real acontecendo.
Isso é bem comum. O sistema é pensado justamente para emergências como enchentes ou deslizamentos, né? Exato! Ele se chama Cell Broadcast e é gerenciado pela Defesa Civil junto com a Anatel. A ideia é usar as torres de telefonia para mandar avisos localizados e urgentes. Mas aí, pelo que saiu na imprensa, alguém de fora pode ter assumido o controle dessa ferramenta.
Foi o que as investigações preliminares sugerem, Sofia. A Anatel e a Defesa Civil estão apurando um acesso não autorizado. O episódio levantou uma questão delicada. Um canal criado para salvar vidas pode ser usado para gerar pânico. E a consequência concreta já apareceu. Depois dos disparos falsos, vários usuários começaram a desabilitar os alertas nos próprios celulares.
Isso enfraquece a confiança no sistema bem quando ele seria mais necessário. Um alerta legítimo agora pode ser ignorado por gente que desligou a função com medo de trote.
Agora, uma história que saiu nos relatórios europeus de navegação: um satélite militar russo está a interferir o sinal do GPS civil no leste da Europa.
Isso. O satélite em questão é o Cosmos 25586. Ele não é um satélite espião qualquer. Faz parte de um sistema russo desenhado para detectar lançamentos de mísseis balísticos.
Exato! E ele está a gerar ruído em frequências que se sobrepõem ao sinal do GPS, afetando sobretudo o leste da Europa.
O contexto que ajuda a perceber isto é um relatório de interferências divulgado por um centro de navegação da União Europeia. Foram eles que identificaram a origem do sinal e ligaram diretamente ao equipamento militar russo.
Uma consequência muito concreta: a aviação civil na região está a reportar mais falhas nos sistemas de navegação, o que obriga as tripulações a reverter para instrumentos tradicionais em fases de aproximação.
Não é uma paralisação total, mas a repetição deste padrão ao longo dos últimos meses está a causar preocupação séria entre reguladores europeus.
E o que torna isto ainda mais tenso, Sofia, é que o satélite não é um equipamento comercial qualquer, está ali para detectar mísseis, ou seja, uma ferramenta de defesa estratégica a causar ruído na vida civil. Mudando de continente, olhaste para os números da população na Alemanha, Rafael. Há uma novidade que me deixou intrigada. Ainda não, Sofia. O que encontraste? Depois de quase uma década a crescer, a população alemã caiu cerca de 90 mil pessoas no primeiro semestre de 2025. Ficou nos 83,66 milhões.
Espera, isso é uma inversão de ciclo? O país vinha a crescer desde 2016. O que explica esta queda a meio do ano?
A imigração líquida desabou. O saldo migratório foi de apenas 45 mil pessoas, contra 335 mil no mesmo período do ano passado. Simplesmente deixou de compensar o saldo natural negativo.
E por que é que a imigração caiu tanto? Isso não é um pormenor.
Os dados do Destatis não detalham a causa, mas a consequência concreta. Sem esse colchão migratório, o envelhecimento da população pesa mais nas contas do sistema de segurança social.
Portanto, mesmo com a economia a precisar de trabalhadores, o motor demográfico perdeu o seu principal suporte externo. Isso pressiona ainda mais o debate sobre quem vai sustentar as pensões.
É curioso pensar nisto ao lado da história do satélite russo. Um interfere sinais, o outro perde população. Mas nos dois casos é um sistema de alerta a disparar, mesmo que devagar. Sabes aquele momento em que tens de provar que não és um robô e o site te pede para clicares nos semáforos? A Google levou isso para outro nível.
Sim, Lee, sobre essa mudança no sistema recapeixa. Agora, em vez de simplesmente clicar em imagens, o utilizador pode ter de realizar um gesto específico com um rato, como desenhar uma curva na direção de uma seta.
Exatamente. A lógica por detrás disto é que os bots conseguem clicar em alvos estáticos, mas têm muita dificuldade em imitar a forma imprevisível e orgânica como o humano move o cursor. Não é só chegar ao destino, é o caminho que fazes até lá.
O que torna isto uma consequência bem concreta para a nossa rotina? Não é só mais um incómodo. Este novo tipo de verificação pode bloquear bots automatizados que ultrapassavam os testes antigos, tornando os logins e compras online um pouco mais seguros.
E, curioso, Rafael, se pensarmos no primeiro tema de hoje, os alertas falsos, estamos a falar de dois tipos de verificação de identidade, um que falhou por invasão externa, outro que tenta fechar a porta a bots. Para fechar com algo mais leve, sabias que agora as bibliotecas na Finlândia emprestam máquinas de costura como se fossem livros?
A lógica das bibliotecas de coisas que já vemos com ferramentas ou instrumentos musicais, a máquina de costura encaixa aí, mas também puxa uma tradição forte de ensino doméstico e artesanal que eles têm nos centros comunitários.
Exato. Na prática, isto reduz a barreira do custo para quem quer fazer um pequeno arranjo ou começar um projeto têxtil sem comprar equipamento logo à partida.
E tem uma consequência curiosa: transforma a biblioteca num ponto de encontro onde pessoas que nunca se cruzariam numa aula de costura formal acabam por trocar dicas enquanto levantam a máquina.
Rafael, foram cinco histórias bem diferentes, mas em todas há um fio comum. Sistemas que deixam de funcionar como esperávamos. Um alerta que gera desconfiança em vez de proteção, um satélite que atrapalha em vez de vigiar, uma população que encolhe quando devia crescer, um teste de segurança que agora lê o nosso gesto e uma biblioteca que se reinventa para além dos livros.
Gostei especialmente dessa última. Mostra que nem toda a mudança inesperada é má notícia.